Bom dia a todos. Quem fala com vocês hoje é Laís Benvenu. Eu sou nutricionista e hoje eu vim conversar sobre um assunto muito legal, que são os probióticos e prebióticos. O que são esses componentes alimentares, tá? São ingredientes nutricionais que fazem a diferença no nosso intestino, na nossa imunidade, em vários setores do nosso corpo, pode-se falar. São bactérias do bem, os probióticos, e os prebióticos são seus alimentos. Então, eu vou falar um pouquinho bem certinho da descrição para o um entendimento maior. Os prebióticos, eles são fibras, né, não digeríveis, que beneficiam o organismo, estimulando o aumento dessas bactérias do bem no intestino. Tá? E os probióticos são micro-organismos vivos capazes de equilibrar a flora intestinal, produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Então, o que que acontece? Muitos indivíduos, eles estão com desequilíbrio na flora intestinal, que é a região do nosso intestino. Ela é naturalmente colonizada por uma série de bactérias. Só que ali dentro nós temos bactérias boas, que são benéficas, e nós temos bactérias nocivas, que podem fazer mal à nossa saúde. A gente diz que tem uma simbiose quando elas estão em equilíbrio, não tem assim mais uma ou mais a outra. Disbiose é quando há um desequilíbrio entre as bactérias ruins e as bactérias boas, geralmente se sobressaindo as bactérias ruins, tá? Então, essas bactérias ruins causam inúmeros efeitos maléficos ao corpo, como a possibilidade de abertura, vamos falar num termo mais fácil, das portas, né? Então a gente tem as células intestinais, elas são coladinhas, né? As de dentro do intestino ali para absorver certinho o que é importante para o corpo e jogar para fora ou não absorver o que não é saudável para o corpo. E quando a gente tem disbiose, desorganiza essa entrada ali, desorganiza essas células. E isso permite permeabilidade, permite que algumas substâncias que a gente ingere na nossa alimentação, elas entrem para o nosso intestino, para a nossa corrente sanguínea, via intestino. Então, isso gera, desencadeia uma série de consequências, especialmente reações alérgicas, porque o corpo acaba absorvendo substâncias que não eram para ser absorvidas. Então, ele identifica aquela substância como incomum e acaba que desencadeia uma reação alérgica. O que que pode causar esse desequilíbrio, então? A ingestão de agrotóxicos via alimentação, porque a gente hoje em dia tem uma alta quantidade de defensivos, né, sendo utilizados para nossa produção de alimentos. Automedicação, ou nem automedicação, mas excesso de consumo de medicamentos, especialmente antibióticos, que acabam eliminando todas as bactérias boas do intestino. Uso abusivo de álcool, cigarro, poluição, entre outras causas que acabam gerando esse tipo de problema, inclusive a má alimentação, o alto consumo de alimentos industrializados, alimentos refinados, também acaba gerando essa descompensação intestinal. Algumas outras substâncias também, que são um pouco mais alergênicas no nosso dia a dia, podem gerar essa disbiose. O que que acontece? Quando isso acontece, o intestino desequilibrado, a gente acaba tendo, como eu já disse, uma absorção inadequada, um sistema imunológico enfraquecido. Por quê? Porque a nossa maior barreira ficou comprometida. Fora isso, uma coisa muito importante que eu tenho que falar sobre o intestino é que ele é o nosso segundo cérebro. O intestino produz cerca de 90% da serotonina humana, que é aquele hormônio responsável pelo controle da ansiedade e da depressão. Pessoas que estão com baixa produção de serotonina têm uma tendência muito maior de ansiedade e depressão. Então, é bem importante analisar nesses casos como anda a saúde intestinal. Uma das formas mais fáceis da gente saber se a flora está boa, se está tudo ok, é se o nosso intestino funciona de maneira saudável, tá? Se ele funciona adequadamente, já é um bom indício, certo? Ou seja, ele geralmente funciona no mínimo uma vez a cada 3 dias. E quando a gente evacua, a gente não tem um problema de força ou uma sensação de incompleto. Então, estando bem nesse sentido, ótimo, é um bom indício. Porém, nem sempre o intestino que funciona diariamente pode estar simbiótico, pode estar saudável. Inclusive, algumas pessoas, elas têm uma síndrome ou um sintoma, enfim, que é a alternância entre diarreia e constipação. Diarreia e constipação. Então, isso também é um indício muito forte que o intestino esteja inadequado. O que que a gente pode, então, fazer para ter um intestino saudável? Primeiramente, né, a alimentação apropriada, com muita verdura, com muita fruta, de preferência orgânico, baixo índice de industrializados, que os alimentos sejam da terra, que eles sejam saudáveis, que eles sejam pouco assim manipulados pela indústria. Isso já é um bom caminho. Mas exemplos são cereais integrais, cebola, alho, aspargo, banana, mel, maçã, linhaça, soja, feijão azuki, batata yacon, entre outros. Então, o consumo desses alimentos estimula as bactérias do bem a crescerem. E quem são as bactérias do bem? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar do kefir, do kombucha, do leite fermentado, do iogurte. Então, todos esses são alimentos que contém prebióticos, que são uns alimentos que fazem a diferença na nossa saúde, certo? Então, se a gente tiver uma ingesta legal dessas verduras, legumes e alimentos pouco industrializados, e a gente tiver um bom consumo de iogurte, leite fermentado e até mesmo esse kefir ou kombucha, que a gente conhece mais famoso o kefir pelos bichinhos do iogurte, teremos um intestino saudável. Claro que também precisamos nos defender daquela situação de consumo de agrotóxicos, de poluição, não fumar, não beber. Isso é bem importante. Contudo, precisamos entender que o equilíbrio é a melhor forma da gente conseguir chegar lá. Para os que não conseguem esse tipo de consumo de probióticos adequados, existem ainda suplementos alimentares que a gente prescreve geralmente e compra-se na farmácia, que são mix de micro-organismos desidratados ou liofilizados que se compram na farmácia. Então, seguidamente é feita essa prescrição para que a pessoa possa fazer uma reposição de probióticos intestinais. Eu indico que a gente possa fazer isso com frequência, para quem não tem acesso ao kombucha ou ao kefir, certo? Mas sempre tem alguém, um vizinho, um amigo, que pode auxiliar com isso, porque é uma cultura do bem, então as pessoas acabam se passando. Ok, pessoal? Então hoje eu conversei com vocês sobre prebióticos e probióticos, como eles podem influenciar na saúde intestinal. Procurem então ter isso em dia para que a gente tenha todos os benefícios dessa duplinha, ok? Muito obrigada a todos, desejo um bom dia, um excelente final de semana e até mais!